Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Para esta segunda parte temos um conjunto de audições relativamente à proposta de alteração da Lei dos Baldios. De acordo com o conjunto de audições que estavam previstas para esta proposta, hoje estamos a dar curso às últimas audições da lista que os senhores deputados selecionaram. E queria, por isso, dar as boas-vindas ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Está presente com o Sr. Engenheiro João Sobral, que é Vice-Presidente. Está o Sr. Dr. António Monteiro e a Sra. Engenheira Adelaide Germano. Está também a Confagri, que numa outra oportunidade não pôde estar presente e que hoje, sim, garante a sua presença. Com o Sr. Engenheiro Domingos Godinho e o Sr. Engenheiro Luís Calaim. Está também o Centro de Pinos com a Sra. Engenheira Susana Carneiro, que é a Diretora Técnica, e está também o Instituto Superior de Agronomia com o Sr. Professor Fernando Oliveira Batista. Saúdos a todos, bem-vindos à Comissão de Agricultura. De acordo também com a metodologia que temos utilizado para estas audições, eu vou pedir aos grupos parlamentares que façam uma primeira intervenção. Nessa primeira intervenção, os grupos parlamentares têm a oportunidade de vos colocar as dúvidas, as questões que muito bem entenderem sobre esta proposta. Darei depois a palavra a cada uma das instituições que aqui estão presentes para poderem responder, desenvolver os seus pontos de vista. Os grupos parlamentares têm 5 minutos cada um para poder intervir. Os nossos convidados vamos dar aqui entre 10 a 15 minutos para intervirem individualmente. Teremos também a tolerância necessária para, caso haja necessidade de fazer debate com uma ronda de seguida, também o podemos fazer. Uma vez mais, uma boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro O. Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as entidades aqui presentes e o Sr. Professor. Obrigado por terem vindo para poderem ajudar nesta discussão na especialidade deste projeto de lei apresentado pelo PSD e pelo CDS. Nós já ouvimos várias entidades sobre esta matéria, estamos na reta final, e há algumas questões que são questões invocadas por quase todas. Uma primeira que tem que ver com a noção de comparte. A importância da definição da noção de comparte. E eu gostaria de vos ouvir, o Grupo Parlamentar PSD gostaria de vos ouvir, penso que, enfim, terão conhecimento do que está na proposta, nomeadamente o alargamento do comparte aos eleitores das respectivas freguesias, e gostaria que comentassem isto também em face do que está neste momento, ou seja, neste momento, como bem sabem também, é a comparte quem, pelos usos e tradições, de facto, tem o uso de determinado baldio, e se isso, enfim, essa determinação de quem é a comparte, hoje em dia é feita pelos órgãos dos baldios, nomeadamente Conselho Diretivo e Assembleia de Compartes, se não tem havido, de facto, uma erosão desse mesmo conceito, no sentido de perceber que há muitas pessoas que já não têm qualquer ligação a esse determinado baldio, que continuam como compartes, e alguma discricionariedade por parte das entidades que decidem quem é comparte, neste momento como a lei está. Portanto, gostaria, enfim, que me comentassem este alargamento da noção de comparte para os eleitores da freguesia e também se faz sentido que outros habitantes de outras localidades, que não sejam eleitores, mas que tenham atividade nessa mesma freguesia, que possam também eles serem considerados compartes. Essa é a primeira matéria que seria muito importante que nos pudessem habilitar com a vossa opinião. Depois, outra que tem sido muito falada tem a ver com a questão do registro. Como sabem, na proposta temos a questão da inscrição na matriz, será de facto obrigatória, mas como sabem não é obrigatório o registro na conservatória do registro predial. Saber se, até porque sabemos que houve já algumas, por sentença judicial, houve alguns registros de baldios, só por esse caso, não por outros casos, mas gostaríamos que, para além da questão da inscrição na matriz, se também defendem que o registro devia ser obrigatório na questão dos baldios. Quanto à questão dos impostos, o que está previsto é uma isenção, quer do ponto de vista do IMI, quer do ponto de vista das receitas do IRC. Ou seja, se continuam a defender, quer as receitas exclusivas da atividade dos baldios, quer também a questão do IMI, porque estamos a falar de um território, possam ser isentos, até porque já tivemos aqui perspectivas também diferentes relativamente a esta matéria. Depois, a questão das contas. Como é que serão feitas essas apresentações de contas? Integrando isto na questão das freguesias. Enfim, sei que é uma questão muito de pormenor, mas havendo delegação de competências eventualmente nas freguesias, como é que isso se pode, de facto, conjugar, uma vez que as autarquias têm um regime muito próprio do ponto de vista da contabilidade pública? Mais duas questões. Se concordam com a delegação das competências, não só nas freguesias, mas também nos municípios? Esta proposta de lei também permite que os municípios tenham, de facto, essas relações de competências. E, por fim, gostaria de perguntar relativamente à questão do arrendamento. Como sabem, a atual lei permite a cessão de exploração, e isso é muito feito, sabemos bem, muito com a questão das energias eólicas e outro tipo de atividades, mas também sabemos, não há que esconder, que muitos, para além de sessões de exploração, são feitos muitos acordos verbais, arrendamentos verbais, do ponto de vista dessas mesmas atividades. O que a lei permite não é qualquer tipo de alienação, mas é também consagrar esse arrendamento que é feito por parte, se os compartes assim o decidirem, portanto, se concordam, para além da sessão de exploração, ter também o arrendamento. E mesmo para terminar, pergunto-vos se, isso porque é voluntário, se concordam, até porque isso já não vem deste diploma, já vem do diploma da Bolsa Terras, na voluntariedade que têm os compartes de integrar, se entenderem, a questão, esse baldio na Bolsa Terras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero cumprimentar as instituições aqui presentes e as personalidades, e em nome do Partido Socialista. Pronto, algumas das perguntas que vos coloco serão uma repetição das que o colega já apresentou, mas acho que nunca é demais esvincá-las. Os baldios, como toda a gente sabe, diz-me mais respeito ao interior do país e às zonas mais rurais, e acaba por ser um meio de fixação desses povoados ou dessas aldeias, e acaba por ter uma extrema importância, sobretudo para o interior do país. E começava a perguntar se vocês consideram que há ou não pontos de constitucionalidade neste projeto de lei que foi apresentado pela maioria. Em segundo lugar, gostava de ouvir a vossa opinião em relação à definição de comparte eleitor. Se vocês acham que este se não vai gerar alguma confusão na gestão dos baldios, como é que acham que deveria ser definido o conceito de comparte? Também se acham que esta proposta retira ou não soberania à decisão às assembleias de compartes, por exemplo, quando pretende consignar parte das receitas. Também perguntar se consideram que esta propriedade comunitária, se é ou não susceptível de alienação, se deve ser, por exemplo, integrada numa bolsa de terras ou ser também, por exemplo, gerida para para fins de arrendamento. Depois, entretanto, também acho que era importante a gente ouvir uma da vossa parte, se consideram que há ou não matéria neste projeto de lei para melhorar a gestão dos baldios. Também ouvir a vossa opinião em relação ao registro matricial dos baldios, e sendo esta uma propriedade comunitária, se na vossa opinião é suscetível ou não de ser tributada. Perguntar ainda, isto também é uma pergunta mais de foro pessoal, tendo em conta que os baldios são, basicamente, a sua história diz-nos que são praticamente utilizados para fins agrícolas e também a florestais, se vocês acham que nesta proposta de lei se está incluída ou se poderá ser incluída a hipótese dos compartes, enquanto Assembleia de Compartes, ou mesmo a título individual, concorrerem a outros fundos comunitários, por exemplo, para fins de turismo, fins de outras áreas que não há agrícola, de uma forma que se esta proposta de lei deixa ou não esta possibilidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui as instituições e as confederações aqui presentes. Isto, Sr. Presidente, é dar-nos a repetir uns aos outros. E eu não posso repetir uma coisa ou outra, mas vou, que já ouvimos aqui muita gente falar sobre os baldios, e vou dar alguns exemplos das pessoas e das instituições que aqui ouvimos, precisamente por causa da noção do que é um comparte. E este projeto de lei, com certeza que as pessoas já ouviram, e por isso irão falar sobre ele, nós temos mais cá para ouvir do que para falar, mas uma das últimas pessoas que foi aqui ouvida, salvo erro, foi um comparte do Baldi de Chouce, e que trouxe a seguinte questão em relação a este projeto de lei, que é na noção de comparte. Esse senhor mora em Lisboa e é um dirigente de um baldio. Com este projeto de lei, esse senhor não poderia ser um comparte, certo? Porque não mora na freguesia, nem vive na freguesia onde está o baldio. Mas, por aquilo que ele disse, ele, os seus fins de semana, regressa à sua terra e vai trabalhar no baldio e reúne com a direção desse mesmo baldio. Acham que as pessoas que não moram no território onde está o baldio devem ou não devem ser compartes, devem ou não devem fazer parte dos compartes? As juntas de freguesia, também sabemos que já há juntas de freguesia que têm conta de muitos baldios, e que são, por serem junta de freguesia, claro, têm que apresentar os seus orçamentos e contas às populações. E daí que os baldios o tenham também que fazer, até porque, como sabem, esta questão das eólicas vem mexer muito com a parte de rendas dos baldios e arranjar muitas complicações e muitas guerras, não só entre câmaras municipais e freguesias, como também com os baldios. Como é uma grande fonte de receita, cada um se quer apropriar daquilo que não é dele. Portanto, há grandes guerras em relação a isso e muitos casos em tribunal. A questão também já aqui foi posta de se fazer inscrição ou não da matriz dos baldios. Isto um bocado porque nós já vimos aqui bons exemplos de boa gestão de baldios e também já vimos maus exemplos de gestão de baldios. Sabemos que aqueles que têm boa gestão são um bocado contra, no fundo, este projeto de lei, mas isto é pura e simplesmente para clarificar e para tornar mais transparente as contas públicas dos baldios. Tem também este projeto de lei e a discussão dele precisamente para isso e para que haja transparência em todos os baldios. Eu ficava por aqui, que nós estamos mais para ouvir do que propriamente para falar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar os nossos convidados, agradecer a disponibilidade de estarem aqui connosco e ajudar-nos a perceber melhor e a compreender também a importância destas matérias. O Grupo Parlamentar do PCP tem a perspectiva de que o que se trata e que estamos perante uma alteração de fundo relativamente a estas matérias e com a preocupação de que, para além do que aquilo que está escrito na lei, consta também aquilo que os caminhos que a lei aponta. E as nossas preocupações vão a três níveis. Primeiro, esta questão que já foi abordada do universo de compartes, chegou aqui, este já foi aqui dado este exemplo de um cidadão que está recenseado fora da área da freguesia onde vive, mas continua a ter relação económica e afetiva com aquele território, mas há depois também a outra versão do alargamento do número dos compartes para toda a freguesia. Temos casos de freguesias, já vieram aqui com 20 baldios, e casos de aldeias que decidiram vender ou distribuir o baldio pelos chefes de família e agora têm direito ao baldio da aldeia do lado que não o fez. Por isso pode estar aqui montado um problema que tinha implicações até ao nível da gestão, porque depois sabemos, depois quando ninguém se entende, vem o processo a seguir. O processo a seguir é a entrada dos baldios no comércio jurídico, né, no arrendamento, que até aqui estava vedado e passa a ser possível agora, e é depois também a simplificação da extinção de baldios. Deixa de ser necessário uma decisão judicial para extinguir baldios. É o que esta proposta faz. Por isso, isto tudo conjugado, para nós, é muito claro aquilo que se pretende. E por isso gostávamos de ouvir a vossa opinião. Já foi perguntado relativamente à constitucionalidade, nomeadamente desta matéria dos compartos, o que é que se tem opinião sobre isto, e também à gestão das câmaras municipais, que é uma matéria que entrou agora de novo, até agora não era permitido, e metem-se as câmaras agora ao barulho. Aliás, isto já foi aqui referido, esta é outra das questões que tenho mais adiante, é se conhecem interesses em instalarem-se nos baldios. É porque tem surgido muito aqui nas discussões esta ideia de que, enquanto o baldio era para uma comunidade ir lá buscar lenha ou pôr os seus gados, muito bem. Agora que o baldio também pode ter outra fonte de rendimento, aí a comunidade já não lhe pode tocar, então vamos lá arranjar alguém que gira isto, que não podem ser os compartos e as pessoas que vivem ali naquela aldeia, e nós, logicamente, não concordamos com esta perspectiva. Por isso era importante perceber a importância dos, qual, na vossa perspectiva, qual é a importância dos baldios para as comunidades e para a fixação das populações, também para a criação de condições de vidas, porque conhecemos em muitos sítios e em muitas aldeias, foram as assembleias de compartos, o dinheiro da gestão dos baldios que serviu para criar condições de vidas naquelas aldeias. E gostava também de ter uma palavra sobre esta questão da propriedade comunitária. É que o que nós ouvimos já aqui, em termos de audições, há uma grande confusão na cabeça de algumas pessoas que entendem que os baldios são propriedade pública e logo o Estado tem o direito de lhe fazer aquilo que quer. E a Constituição da República Portuguesa não diz isso. Enquadra os baldios naquela tipologia de propriedade que é a propriedade social e cooperativa. E por isso é que também vemos com alguma dificuldade, há uma tentativa também de se imiscuírem em alguns processos de gestão para esta propriedade em particular. Ainda mais quando, e é sempre posto em causa, a forma como os baldios são geridos, esta comissão já fez visitas e pôde ver muitos livros de contas dos baldios, mas parece-nos a nós inacreditável que o governo, porque foi o governo que avançou, depois o PSD e o CDS são uma barriga de aluguer do trabalho que o governo fez, mas foi o governo que avançou e que fez as discussões relativamente a esta matéria, que se avance sem se conhecer verdadeiramente o que é que se passa. O grupo parlamentar do PCP, no âmbito das audições, já perguntou quantos baldios estão inscritos nas finanças, quantos é que apresentaram o modelo 22 relativamente ao ano passado, que era importante nós sabermos isto e conhecermos isto para podermos mexer nestas matérias. Gostava de perguntar, e tenho que ir terminando e tinha outras questões para colocar, em que é que esta lei que está em vigor neste momento é impeditivo de uma correta gestão dos baldios? Na vossa perspectiva, em que é que isso atrapalha? Relativamente à criação dos grupos de baldios que esteve em cima da mesa, porque é que na saída do papel? Os planos de utilização dos baldios, o que é que se passa? E já agora, e tendo em conta que temos aqui o ICNF, não podia deixar, e o ICNF é a peça fundamental neste processo, de algumas questões muito, muito específicas, algumas já coloquei, coloco o ICNF, mas logicamente elas não são exclusivas para o ICNF. Gostava de, para além de algumas que já coloquei, relativamente aos valores retidos. Esta legislação diz que os valores retidos passam para o Fundo Florestal Permanente. É possível saber neste momento quais são os valores efetivos que estão retidos? Porque parece que ninguém fala nisto. Não sei se sabem, se há estruturas que sabem, se não sabem, que valores é que efetivamente estão retidos. O que é que o ICNF e as estruturas do Ministério fizeram para resolver problemas de conflitualidade que determinaram que esses valores fossem retidos e não foram só entregues? Quais foram os processos que foram desenvolvidos? Que esforços é que foram feitos? Se acham legítimo que o Estado se aproprie de um dinheiro que não é público, que é dinheiro destas comunidades? Relativamente aos planos de utilização, muitos baldios fizeram e desenvolveram os planos de utilização. Porquê é que eles não foram homologados? Passados mais de 7 anos... Porquê é que não foram homologados? Onde é que eles estão? E perguntávamos se é legítimo quando... Basta ler o preâmbulo do projeto de lei, para pôr o foco em cima da gestão que é feita, da ideia que os compartos fazem má gestão dos baldios e qual é a responsabilidade do Estado nisto tudo. O Estado fez desempenhou o seu papel, fez tudo aquilo que devia ter feito para, eventualmente, esses problemas de gestão que existem não se colocassem, ou ficou muito por fazer, disse o Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluída esta ronda de intervenção por parte dos grupos parlamentares. Vou agora dar a palavra aos nossos convidados. A ordem é arbitrária, é aquela que tenho aqui à frente e, portanto, não considero isto como qualquer ordem de grandeza. Queria, todavia, fazer apenas um comentário. Das quatro entidades que estão hoje connosco, o Centro Pinos fez-nos chegar um contributo escrito que irá ser distribuído pelos diferentes grupos parlamentares, o que não impede que qualquer uma das entidades que aqui está também nos possa fazer chegar posteriormente qualquer outro comentário, documentação adicional que possa servir para os nossos trabalhos, sendo que no final desta jornada de hoje estamos praticamente a ultimar também, ou estamos praticamente em condições de avançar para a fase final da discussão desta proposta. Assim sendo, vou dar a palavra ao ICNF para poder intervir, dispondo de entre 10 a 15 minutos para poder fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Me chamo João Sovral, sou Vice-Presidente do ICNF e vou procurar, na medida do possível, responder às questões que os senhores deputados aqui colocaram. E digo na medida do possível, porque não estou a intervir a título pessoal, faço institucionalmente, e o ICNF, enquanto organismo da administração, é destinatário, um dos destinatários diretos da legislação que eventualmente a Assembleia da República venha a aprovar. E, portanto, compete-nos aplicar a lei e não discutir. E não propriamente apreciá-la politicamente nos seus fundamentos e questionar esses mesmos fundamentos junto de quem tem a competência de os decidir. Dito isto, procuraria não fugir às questões que foram colocadas e responder com esta limitação que decorre do meu cargo e da natureza do organismo que aqui represento. Relativamente à questão do conceito de comparte e do seu alargamento àqueles que são os eleitores de uma freguesia, é preciso perceber que a realidade que há no país é muito diversa. Portanto, há compartes e compartes, há baldios e baldios, há áreas baldias onde os compartes não se organizaram e naquelas em que os compartes se organizaram há situações muito diferentes de relacionamento, não só com aquela que é a sua propriedade comunitária, como com o ICNF e outros conselhos diretivos ou autarquias confinantes. E, portanto, numas situações, aquilo que é a fundamentação desta alteração que a lei propõe parece perfeitamente razoável, dado o distanciamento que se estabeleceu entre aquelas populações e aqueles que eram os seus territórios, noutros em que os vínculos se mantiveram próximos e em que a natureza de comparte mais se aproxima, digamos, do conceito idealizado do comparte, nesses casos não fará tanto sentido, ou os benefícios que se pretendem atingir, porventura, não serão tão extensivos, ou poderá mesmo ser contraproducente. Por outro lado, é preciso não esquecer, não esconder, que a redefinição territorial destas autarquias, portanto das freguesias, veio confundir muito aquilo que poderia ser a intenção inicial por trás desta proposta legislativa. Quando estamos a falar de pequenas freguesias que tinham em si algumas unidades de baldios, ou às vezes uma ou duas unidades de baldios, porventura os problemas não se colocam. Mas toda esta redefinição do mapa das freguesias foi feita no sentido de ganhar dimensão e de fazer confluir num menor número de autarquias os territórios que antes pertenciam a uma série de freguesias. Nesses casos, alguns dos efeitos, porventura, menos desejados pelo legislador, poderão fazer-se sentir de uma forma mais vincada. Eu não pronunciaria sobre as questões da constitucionalidade da proposta de lei, não sou jurista, nem o ICNF tem competências particulares na matéria. relativamente à questão da inscrição na matriz e do registro predial, não sendo um aspecto que, digamos, que seja cerne das preocupações do ICNF, não me parece que da inscrição na matriz e do registro predial possa vir algum mal por si mesmo. Isto é, esta matéria não contamina quaisquer outras, digamos, influências que determinem o futuro da unidade de Baldio e da sua gestão. Portanto, não é pelo registro que se vai verificar de uma forma determinante uma alteração daquilo que poderá ser o futuro destas áreas. O aspecto de controle das receitas parece-me absolutamente normal num Estado de Direito. Não faz sentido que a geração de receitas decorrentes de atividades económicas não seja um objeto de qualquer controle, de qualquer escrutínio por parte do Estado, seja em que instâncias for. Portanto, a situação que hoje se passa, e aí diria de um ponto de vista mais pessoal do que institucional, é de facto um pouco anómala. É um conjunto relativamente avultado de receitas cujo controle é... Se apresentam ao ICNF, não é com certeza que apresentam contas. Mas também não têm que o fazer, não têm que... Mas não tenho conhecimento que apresentem contas para além dos compartos, das assembleias, se os apresentam. Não tenho indicação que apresentem contas a qualquer outra entidade. Relativamente à questão da delegação de competências também nos municípios, é uma matéria que não me pronunciaria. A integração da Bolsa de Terras parece uma decisão perfeitamente legítima, seja tomada pela Assembleia de Compartes, tal como a conhecemos hoje, seja pela Assembleia de Compartes, tal como a propõe a legislação. Perguntou-se em que é que a lei é impeditiva da correta gestão dos baldios. A atual lei. No que diz respeito à matéria florestal, que é aquela que o ICNF superentende, não é, até porque não há grande diferença entre a proposta de lei e a lei que atualmente vigora. Portanto, estabelece o princípio da cogestão, em que o ICNF é uma das partes, e, portanto, as limitações que existem à gestão dos baldios decorrem num conjunto de fatores muito mais alargados do que da própria lei, mas não é pela alteração da lei nem que se melhora nem que se piora a gestão dos baldios, pelo menos no que ao ICNF diz respeito. Foi colocada a questão dos valores retidos, verbas cativas, que nós chamamos verbas cativas. É uma matéria que é recorrente no debate político a propósito dos baldios e que eu, com toda a franqueza, vejo sempre com uma enorme perplexidade, porque já foi respondida dezenas de vezes e dezenas de vezes ela volta, sem que seja acolhido aquilo que parece ser óbvio. O ICNF só não entrega as receitas provenientes da exploração florestal das áreas que estão sob a sua gestão quando não tem um destinatário para elas. Destinatário porque os compartes não se organizaram. Pergunta-se o que é que o ICNF fez para que eles se organizassem. Nada, não tinha que o fazer, não tem legalmente qualquer competência na matéria. Quando há conflitos de limites de baldios, portanto, quando duas assembleias de compartes, duas entidades cogestoras reclamam um determinado território como seu, o ICNF não é poder judicial, não pode decidir em favor de uma ou de outra parte, e geralmente quando estes conflitos se estabelecem numa fase inicial, o ICNF e os seus antecessores procuraram ter um papel conciliatório, mas numa fase limitada do tempo. Geralmente estes conflitos agudizam-se, entram numa situação extrema, não há nada que o ICNF possa fazer. Portanto, quando por via da gestão normal desses povoamentos há exploração florestal e gera receitas, na componente em que é indeterminado quem é o proprietário, o ICNF, pura e simplesmente, não entrega essa verba, até que os dois ou mais conselhos diretivos entrem num acordo ou uma sentença judicial determine quem tem razão. Finalmente, a terceira questão que dá origem à retenção das verbas é quando se constituem mais que um conselho diretivo, portanto um órgão diretivo do baldio, para um determinado espaço, geralmente por divergências a partir de um, digamos, de um grupo de compartes. Também nesta situação, o ICNF não tem competência, não tem o poder legal, nem a possibilidade, de qualquer forma, de estabelecer qual é o legítimo representante daquele conjunto de compartes. Portanto, nestas situações, estas verbas ficam retidas, não são objeto de qualquer utilização pelo Estado, portanto, não é uma situação que aproveita ninguém. Estas verbas estão retidas em contas do IGCP, portanto, não geram, digamos, nenhuma utilização, e, portanto, é uma situação que não aproveita a ninguém. Portanto, admitir que o ICNF o faz de uma forma deliberada, em proveito próprio, parece-me pouco razoável. Sabemos quanto é. Ronda os 3 milhões de euros, acumulados ao longo de algumas décadas, e pronto, e são verbas que hoje estão em contas do IGCP, como todo o dinheiro de qualquer organismo público. De acordo com a proposta de lei. De qualquer forma, é assim, os direitos que até hoje, portanto, no quadro da atual lei, os direitos a essas verbas que os legítimos representantes de um determinado espaço territorial venham a reclamar, pelo menos no quadro da atual lei, serão sempre atribuídos. Portanto, estes 3 milhões de euros, no momento em que os litígios se resolvem, os compartes se organizam, têm direito a receber estas verbas. Daí elas estarem cativas à espera de que as situações se resolvam. No fim, registaria aquela que é a principal, e eu diria quase única, preocupação do ICNF. O ICNF é herdeiro, em termos de gestão florestal, daquilo que foi a ação de um conjunto de entidades que o antecederam, em quadros políticos muito diversos do que hoje existem, seja já em democracia, seja numa fase pré-democracia. O que acontece é que se constituiu um património, florestal significativo, sob a gestão de uma única entidade, e que, pese embora todas as dificuldades que a administração pública, ao longo destas últimas décadas, tem vindo a enfrentar para gerir este património, apesar de tudo, é, de longe, a melhor gestão florestal que existe no país. Poderão-me apontar que, em muitos casos, é insuficiente, que, em alguns casos, está para aquém do que é suficiente, mas, apesar de tudo, é uma gestão que vai muito para além do que a esmagadora maioria dos proprietários privados faz. E é uma área florestal com dimensão. A principal preocupação do ICNF com a atual lei, com a futura lei, com outra lei que possa existir, tem a ver com a fragmentação da gestão destes espaços florestais. O país, os decisores políticos, esta Assembleia da República, preocupa-se com a agregação da gestão florestal que existe no país. Proclamam a importância da gestão florestal agrupada, seja por parte de zonas de intervenção florestal, seja de outras formas de gestão florestal. E o apelo que eu aqui deixo a esta Assembleia da República é que se preocupe também com o inverso no que diz respeito à gestão destes 300 e poucos mil hectares de áreas florestais hoje sob a gestão do ICNF. Uma situação em que cada entidade detentora do baldio, seja ela uma assembleia de compartes, seja a junta de freguesia, seja o município ou uma outra entidade que neste momento não esteja sobre a mesa, se dividirmos todo este património pelas mais de 1000 entidades gestoras de baldios, ficaremos com uma dimensão da propriedade florestal de umas poucas dezenas ou de umas pouquíssimas centenas de hectares. Sendo que a gestão florestal não se consegue estabelecer a essa escala. Não é essa escala que se faz prevenção de incêndios, não é essa escala que se obtém um escalonamento de receitas ao longo do tempo que permita o reinvestimento na floresta. E a este propósito, eu diria que este é precisamente uma finalidade em que nunca se fala quando se fala das receitas dos baldios. Nunca se fala do que é reinvestido na floresta, seja por parte de conselhos diretivos ou juntas de freguesia. E, infelizmente, é muito pouco. Isto é, os 60% ou 80% das receitas geradas nas áreas florestais sob gestão do ICNF, que significam qualquer coisa como 5 milhões de euros. Todos os anos, uma ínfima parte, mas uma ínfima parte, retorna a estas áreas sob a forma de investimento florestal. Eu não vos consigo estimar quanto, mas ficaria muito surpreendido se atingisse sequer os 5% deste valor.
Sr. Engenheiro João Sobral, muito obrigado pela exposição que aqui nos fez, até pelo rigorosa gestão do tempo. Dou agora a palavra à Confagri, ao Sr. Engenheiro Domingos Godinho. Faz favor.
Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, a Confagri agradece o ter sido ouvido sobre esta matéria, que nos parece muito complexa, dada a diversidade dos baldios, do uso dos baldios. Portanto, aqui agora focou-se, e penso que a discussão tem sido muito focada na parte florestal, mas efetivamente, do ponto de vista agrícola, em muitas freguesias e em muitas zonas do país, os baldios são praticamente a única, ou potenciam praticamente a única atividade económica que existe nessas zonas, não é? Portanto, em muitas freguesias, praticamente só nos baldios é que, portanto, praticamente as explorações agrícolas apenas se desenvolvem nos baldios, e são os baldios que potenciam que haja atividade económica nessas freguesias, que haja efetivamente pessoas que conseguem ganhar a vida, vá lá, nessas freguesias. Daí que esta perspectiva, perspectiva da utilização agrícola dos baldios nos seja muito particularmente importante. Na Confagri, portanto, tentámos auscultar diversas cooperativas que de alguma forma estão ligadas à nossa organização e que se inserem em regiões em que existem baldios, e portanto as opiniões sobre alguns destes pontos também não são totalmente unânimes, mas de qualquer forma ia tentar dar algum do feedback que recebemos e que no fundo é a posição da Confagri sobre esta questão da alteração da legislação dos baldios. Primeiro, relativamente à questão dos compartes, alargar o conceito de comparte a todos os eleitores de uma freguesia, parece-nos aqui que há duas questões que se põem. A primeira tem a ver também com, portanto, também já foi levantada, portanto, com o novo desenho que existe das freguesias e com o alargamento que existe das freguesias. No fundo, o que passa a acontecer é que os compartes passam a ser pessoas que não têm diretamente ligação ao baldio que está a ser gerido, não é? Portanto, porque ao alargarmos a zona e ao alargarmos as pessoas que estão a decidir, vá lá, sobre aquele território, podemos estar a fazê-lo relativamente a pessoas que não têm uma ligação direta a esse mesmo baldio. E, portanto, inclusivamente tivemos sugestões concretas de alguns compartes e utilizadores de baldios ligados às cooperativas, que uma coisa que sugeriu foi se avançar para este modelo dos eleitores, porque não permitir, por exemplo, que em relação às mesas de voto, não era? Portanto, a sugestão era relativamente associar o baldio a determinadas mesas de voto e não a toda a freguesia, portanto, no fundo, restringia mais o baldio a um local e não largava tanto o âmbito desse baldio. Por outro lado, é a preocupação que também já foi demonstrada, que é a de que existem pessoas que não são residentes ou pontualmente, ou até não pontualmente, portanto, com já há mais algum tempo, que não são residentes numa determinada freguesia, mas que podem utilizar o baldio dessa freguesia, tem um, vá lá, não sei se pode chamar assim, não sou também, na minha formação não é direito, mas tem um direito histórico, vá lá, sobre esse baldio, historicamente, eles próprios e possivelmente até já os seus antecessores utilizavam aquele baldio, portanto, exercem a atividade agrícola naquele baldio, e que com este conceito também poderão perder o direito a decidir sobre os baldios. E, portanto, esta questão do alargamento aos eleitores de uma freguesia, portanto, parece-nos que pode levantar estes dois problemas e portanto, muito sinceramente, a solução que, à partida, pode parecer que é melhor, porque caracteriza exatamente qual é que é o universo das pessoas que vão fazer parte da Assembleia de Compartes, depois, na prática, pode levantar estas questões e se calhar exige mais alguma reflexão, nomeadamente em não retirar o histórico a pessoas que, não residindo naquela freguesia, utilizam aquele baldio, portanto, têm a sua vida, quer como agricultores, portanto, naquele baldio, porque, portanto, vamos lá ver, há aqui uma questão muito importante nas freguesias onde estes baldios existem, que, independentemente da questão florestal, portanto, na perspectiva agrícola, para o recebimento das ajudas da política agrícola comum, estes baldios são fundamentais para muitos agricultores e, portanto, em termos como comecei por dizer, da economia, vá lá, destas freguesias, estes baldios são decisivos, quer as ajudas do primeiro pilar, portanto, os pagamentos diretos, portanto, atualmente o RPU, portanto, o futuro pagamento de base, ainda com um cariz mais forte, uma vez que obriga mesmo a que o pagamento esteja ligado à superfície agrícola, não é? E, portanto, muitos destes compartes são pessoas que historicamente são agricultores, mas que não detêm a terra enquanto propriedade privada. Portanto, a terra não é sua. Eles fazem agricultura no baldio, e eles, e os pais, e os avós, e, portanto, se por algum motivo não são neste momento residentes naquela freguesia, portanto, ficariam excluídos de decidir sobre esse baldio. Portanto, isto é uma preocupação que nos parece bastante grande. Também, em relação ao segundo pilar, também, portanto, às ajudas do desenvolvimento rural, aí o valor é muito mais significativo do que os pagamentos diretos, porque, portanto, normalmente os baldios, as zonas em termos agrícolas são extensas para as regiões em que existem, mas são superfícies forrageiras, não é? Portanto, normalmente são pastagens pobres, portanto, mas efetivamente, em termos do desenvolvimento rural, estas superfícies são extremamente importantes para as pessoas que lá vivem e, portanto, é fundamental que o não ser residente, mas que sejam utilizadores, vá lá, daqueles baldios enquanto agricultores, que lhes possa permitir continuar a receber as ajudas a que têm direito e decidir também sobre esse território. A questão dos que estão de fora, portanto, pode haver, inclusivamente, há a questão dos imigrantes, não é? Portanto, penso que não foi referido, mas há a questão existem pessoas que imigram, que regressam, mas podem eventualmente até por questões até de têm um histórico, vá lá, por vezes as pessoas não podem imediatamente alterar a sua residência de quando estavam em França, mas efetivamente já estão a residir outra vez cá, nas freguesias, e portanto podem não ser imediatamente eleitores na freguesia do baldio, mas serem agricultores e, portanto, e terem a necessidade de receber as ajudas, portanto, que existem para a agricultura e por isso é necessário analisar esta questão com muito cuidado. Sobre a questão do registro obrigatório, portanto, parece-nos razoável, não é? Sobre a apresentação de contas também, as contas obviamente devem ser o mais transparentes possíveis, apresentadas não só aos não só aos compartos, mas independentemente de algumas isenções que existam em termos dos impostos, portanto, parece-nos razoável a apresentação também ao estado das contas. Sobre a delegação das competências nas freguesias e também nos municípios, portanto, nas freguesias, portanto, já é um... É como hoje em dia são muitas vezes geridos, os baldios é com o apoio das freguesias. Sobre os municípios, pelo menos numa primeira perspectiva, parece-nos que não faz tanto sentido, não é? Portanto, a lógica do baldio é que o baldio seja gerido localmente, não é? Portanto, a lógica é ao nível da freguesia, não nos parece que faça tanto sentido que seja o município chamado a gerir o baldio. Portanto, se bem que a forma como as coisas são apresentadas é caso os seus compartos o decidam e caso a freguesia... Não, mas quer dizer, mas em termos gerais não nos parece que faça sentido. Sobre o arrendamento, da leitura que fazemos, aquilo que nos parece mais problemático não é tanto a questão do ser um arrendamento ou de ser uma sessão da exploração. O que nos parece é que deveria haver um limite temporal, como está na atual legislação, não é? Portanto, que é de 20 anos, não é? A sessão de exploração é por 20 anos, e relativamente ao arrendamento, caso se pretenda abrir para o arrendamento, também parece-nos a nós que deverá haver um limite temporal para o arrendamento, portanto, porque é sempre complicado, portanto, haver uma geração que está a decidir pela geração seguinte, não é? Portanto, parece-nos a nós que deve haver um limite temporal para a questão do arrendamento e é razoável, parece-nos a nós, o que está na lei, portanto, a avançar-se para o arrendamento, balizar a possibilidade desse arrendamento. Sobre a possibilidade de integrar as áreas de baldio na Bolsa de Terras. Não somos contra, portanto, se decidido pelos compartes, portanto, não somos contra, se bem que, e já agora gostava de chamar a atenção para isso, é que não é a lógica do baldio, não é? Portanto, a lógica do baldio é a utilização do baldio pelas pessoas, a utilização local do baldio, não é? Portanto, a lógica do baldio é a utilização local do baldio e, portanto, principalmente para fins agrícolas, colocar o baldio na Bolsa de Terras, para nós só faria sentido caso localmente não houver procura para a utilização daquela superfície, porque se houver, e nós temos conhecimento que ainda agora nestes últimos anos em que se tem instalado uma série de jovens agricultores, também em algumas zonas de baldios e conhecemos casos concretos, Arques de Valdevez, Ponta Barca, portanto, nessa zona, que têm-se também instalado um número significativo de jovens agricultores no baldio, mas são pessoas dali, portanto, ou filhos de agricultores, ou pessoas que já não eram filhos de agricultores, mas que são ali da região, do concelho, e essas pessoas é que passaram a utilizar o baldio, inclusivamente a própria legislação em termos das ajudas diretas da PAC, no fundo permite alguns benefícios quando a um jovem agricultor que se instala num baldio e portanto que é diferente de um jovem agricultor que se instala não no baldio, mas portanto em termos do acesso aos direitos, à reserva nacional, portanto, mas sempre numa perspectiva local, não é? Portanto, no fundo, o que nos parece que se deve ser utilizado o baldio é para dinamizar pessoas naquela freguesia, dinamizar a economia local, portanto, isso parece-nos o princípio que se deve proteger. Sobre os outros três pontos que foram levantados, tenho alguma dificuldade em responder, sobre a inconstitucionalidade, sobre a consignação das receitas de investimento e as verbas cativas, não, portanto, para já, não sei se o Luís quer acrescentar alguma coisa, mas...
Boa tarde a todos. Posso só acrescentar que realmente para nós também nos parecia importante aproveitar-se para fazer o cadastro, já que é uma prioridade e uma estratégia nacional deste governo, do governo passado e dos próximos que virão, poderíamos aproveitar a embalagem e aproveitar para fazer o cadastro dos baldios. Não tem a ver com esta lei, mas só paralelamente fazer essa nota. E depois, na segunda folha, há um parágrafo que nós achamos, pronto, que é um bocado, não percebemos bem o sentido de estar aqui, quando diz que o recente aumento das receitas resultantes da exploração dos terrenos baldios, dos processos de negociação, tendo em vista a instalação de diversos equipamentos eletroprodutores, contraria a necessidade de aumento de escala, bem como a redução de incêndios. Não percebemos onde é que o investimento atual nos eletroprodutores pode contrariar a redução, pode vir a não contrariar a redução de incêndios. Não percebemos bem este parágrafo, queríamos algum esclarecimento ou uma alteração de redação, porque realmente não percebemos aqui este parágrafo. Sobre a escala do terreno, realmente concordamos e falámos disso, e todas as cooperativas, todas as pessoas com quem falávamos referiam isso, que realmente pode-se fazer gestão de defesa da floresta contra incêndios, pode-se fazer de gestão a nível de fitossanidade, a uma escala grande, porque os baldios são terrenos que ainda têm alguma escala. E nós virmos, devia ser salvaguardada aqui esta questão do arrendamento, da cessão, de alterarmos esta gestão e a subdivisão do baldio em diferentes parcelas, com diferentes usos e diferentes gestão, causa-nos assim algum problema, porque realmente são áreas grandes e o objetivo é o emparcelamento, o objetivo que nós defendemos é a produção, o aumento de escala e a produtividade. É só isso. Obrigado.
Muito obrigado à Confagre. Agradecer ao Sr. Engenheiro Domingos Godinho e ao Engenheiro Luís Calim a sua intervenção. Dou agora a palavra ao Centro Pinos, à Sra. Engenheira Susana Carneiro. Faz favor.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostava de principiar por agradecer a oportunidade do Centro Pinos vir cá pronunciar-se sobre um tema que é estratégico para a fileira do Pinho. Isto porque cerca de 70% da área florestal dos baldios é ocupada por pinheiro bravo, a principal espécie. E no inventário de 2005-2006, mais de 140 mil hectares de pinheiro bravo se situavam em baldios. Tendo em conta a área da espécie, isso pode representar cerca de 20% da área de baldios. Portanto, os baldios são territórios estratégicos para a fileira do pinho e existe uma relação de vantagem mútua e de interdependência entre as comunidades locais e a fileira do pinho. Porque para as comunidades locais há que ter presente que, em muitas situações, o pinheiro bravo é a única espécie capaz de gerar receitas em solos extremamente pobres e degradados. Permite criar receitas e essas receitas podem ser provenientes não só de material lenhoso, mas o pinheiro bravo é uma espécie também passível de um uso multifuncional, nomeadamente a da resinagem e outros usos, e portanto tem um valor único, um potencial único de gerar receitas em territórios que, pelas suas características edafoecológicas, não têm outro tipo de potencialidade. Além disso, há que ter presente que, para um território, os baldios também são fundamentais para a proteção do regime hídrico, do recurso solo e da biodiversidade. E isso é importantíssimo não só para as comunidades locais, para a região, mas também à escala do país e para toda a sociedade. E daí a submissão da maior parte destes territórios ao regime florestal ser um valor muito importante. Outro aspecto muito importante é a criação de emprego. Quando se pensa nas opções relativamente à ocupação do solo, se pensarmos à escala nacional, temos que ter presente que os empregos que estão a jusante da floresta, 80% deles e 90% das empresas são as que dependem da floresta de Pinheiro Bravo. Portanto, isto também é válido à escala regional. As decisões que os decisores dos baldios tomam na ocupação do seu território têm implicações muito importantes para o emprego que estão a criar e a manter à escala da sua região. Na ótica da fileira do Pinho, é óbvio que estes territórios territórios, como já foi aqui reconhecendo, não padecendo das dificuldades, dos desafios que o minifúndio representa, tem uma escala que tem um potencial de serem territórios âncora para o início de um processo de mudança, de uma inversão de uma tendência de declínio. Nos baldios, se os baldios estiverem bem geridos, é muito mais simples começar uma tendência de inversão do declínio que se tem verificado nas últimas décadas. E também há um potencial, um papel muito importante de demonstração para os privados. Aquilo que os privados veem que é feito nos baldios, depois eles querem replicar. De maneira que estas não são propriamente as questões que estavam aqui a colocar, mas são factos que é muito importante ter presente sempre que se tomam decisões. Estes territórios, infelizmente, têm estado muito aquém do potencial produtivo que têm, e aquilo que o Centro Pinos tem defendido junto dos decisores políticos há muitos anos é que o que é importante é que esta situação mude, que o elevado potencial de criação de riqueza que os baldios representam, que seja potenciado. E daí nós somos favoráveis a qualquer iniciativa que seja favorável a esse processo de mudança, no sentido de maximizar o valor criado por estes territórios. Mas aí o Centro Pinos, digamos que tem uma perspectiva que se enquadra mais numa perspectiva de um utilitarismo. Nós queremos maximizar o valor. Nós não temos obrigatoriamente que ter um posicionamento sobre a quem pertence esse valor ou como é que esse valor é repartido. Portanto, nós não vamos tomar posicionamentos relativos à noção de comparte. Agora, aquilo que nós podemos testemunhar é que, se estiverem numa posição em que para determinada decisão tem que optar entre a equidade da distribuição de receitas e aumentar a criação de receitas, nas circunstâncias atuais, acreditamos que é mais importante aumentar a criação de valor, e depois preocupamos-nos com a justiça da distribuição deste valor. Isto porque quando se fala em os milhões que estão cativos e nos milhões de receitas, que é uma realidade que existe, é fácil sermos tentados a preocupar-nos muito com a justiça da distribuição dessas receitas. No entanto, a realidade que se vê no território é muito mais complexa. Se nós virmos os baldios não como um conjunto de valor de receitas, mas como os territórios, então aí vamos perceber que, se estamos muito preocupados, se imaginarmos que os baldios são um bolo e estamos a pensar em quantas fatias vamos dividir o bolo e para quem vai a fatia maior, se pensarmos em termos de receitas, faz sentido esse exercício. Agora, aquilo que nos preocupa é que em muitos territórios o bolo já não está lá. Porque enquanto se discutia como é que vamos partir o bolo, vieram incêndios sucessivos, veio erosão e o país não pode dar-se ao luxo de perder esta enorme riqueza porque estamos a pensar como é que vamos dividir as receitas. Portanto, neste momento, a prioridade devia ser criar condições para criar valor, contrariar os processos de erosão, proteger os recursos, os recursos que existem. Outro princípio que achamos muito importante e reforça aqui o posicionamento que o ICNF defendeu é relativo ao grande capital de conhecimento que existe no ICNF. Portanto, qualquer transição que exista deve ter a preocupação de aproveitar esse capital. Atenção, isto não quer dizer que deve ser o ICNF a gerir os baldios, imensas soluções são possíveis, mas qualquer solução deve tentar aproveitar esse capital que o país tem. Um conjunto de técnicos com décadas de experiência que não se deve, de qualquer forma, desperdiçar. Por último, gostava também de reforçar uma questão que também foi mencionada pelo ICNF e que para o Centro Pinos é o mais importante numa eventual mudança legislativa, que é as receitas que forem provenientes dos espaços florestais terem obrigatoriamente que uma parte delas assegurar a sustentabilidade daquele território. Portanto, aqui trata-se uma questão de se temos floresta, tem que ser retido o mínimo para continuarmos a ter floresta, para continuarmos a ter receitas, para que haja sustentabilidade. E realmente a prática, infelizmente, mostra-nos que na maioria das situações isso não existe, com certeza que haverá exceções, e seria muito importante para a valorização destes territórios se pelo menos esta questão fosse alterada. Na Lei de Montes que existe na Galiza, que foi publicada em 2012, esse aspecto está contemplado na lei, são 40%, não temos que adotar esse modelo, mas há que consideramos que é um bom exemplo. Reinvestimento da receita. Neste caso estamos a falar dos baldios. É um princípio aplicável a todos. Neste caso estou-me a referir só aos baldios porque estamos a falar de baldios. Por último, outras alterações que temos, outras pequenas sugestões estão no nosso contributo escrito. Esta era a principal mensagem e agradeço muito a vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Engenheira Susana Carneiro, também pela sua intervenção, pelos seus contributos. Dou agora a palavra ao Sr. Professor Fernando Oliveira Batista, do Instituto Superior de Agronomia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria naturalmente agradecer e queria esclarecer um problema formal, é que eu não estou aqui em representação do Instituto, porque não recebi um e-mail do Dr. Joaquim Ruas e não tomei nenhuma providência para vir em representação formal do Instituto. Eu queria só esclarecer este ponto.
Eu peço desculpa, eu é que fui induzido em erro.
Não, facto, é assim que estava identificado. Não pedi nenhuma autorização.
Mas está esclarecido. Muito obrigado.
Se me permite, queria, antes de fazer o meu depoimento, saudar aqui um velho colega e amigo de há mais de 50 anos, o deputado Pedro Lins de Faria, meu colega de curso, meu ex-capitão no rugby e grande amigo, que encontro aqui e queria saudá-lo, se me permite. Ora bem, eu também não me vou pronunciar sobre as questões especificamente jurídicas, não tenho formação, e creio que a minha presença aqui se deve sobretudo ao acompanhamento que tenho feito à questão dos baldios, nomeadamente a um inquérito que fizemos e que temos atualizado aos baldios, um inquérito muito grande que fizemos nos anos 2000 e que temos vindo a atualizar. É nesse quadro, desse testemunho de informação que eu queria intervir aqui respondendo, em princípio, às questões postas. A primeira questão que eu gostava de esclarecer é quando falamos de baldio, falamos de quê? Eu queria dizer, quando falamos de baldio, falamos sobretudo das zonas serranas de Vila Real, de Viana de Viseu, de Bragança e de Coimbra. E de Viana, embora em Viana os baldios deixem até um pouco mais abaixo. Estes distritos têm mais de 85% dos baldios. E em área têm mais de 80%. Portanto, são sobretudo estas zonas serranas, com exceção de Viana, que vem até um pouco mais abaixo. Portanto, é uma realidade específica, como já disse, e é esta a realidade. Segunda questão é sobre os compartes. A propriedade comunitária, tal como existe na sua história, que já foi aqui dito por muita gente antes, é marcada pela relação local da população com o território que é o baldio. É uma relação associada à tradição e a uma identificação local. Portanto, esta é a base, é a partir daqui que são os vínculos de propriedade comunitária. E mudaram-se as condições de utilização do baldio, é certo. Mas, em geral, e isso queria salientar, nos inquéritos que temos feito, manteve-se a relação identitária, que é o fundamento social da propriedade comunitária. E queria acrescentar que a comunidade local sabe bem quem são os compartes. Nas aldeias sabem. E nas festas de verão, quando vêm os imigrantes, ou nos fins de semana, quando a gente de Lisboa vai lá, toda a gente sabe quem tem direitos. Direito a meter subsídios. Quer dizer, essa prática existe. E nem se pense sempre que as práticas abrangem todos. O professor Lindo Ribeiro, por exemplo, nos anos 40, 50, encontrou ali no, na Idanha, em Castelo Branco, um caso de prática comunitária de terrenos agrícolas que só tinha direito ao terreno agrícola quem naquele ano tivesse uma junta de vacas. Portanto, mas todos se reconhecem nessa tradição. Portanto, isso é o fundamento da prática comunitária e é aí que vem essa legitimidade. Depois já foi aqui falado, eu não vou repetir o que foi dito, digamos, sobre a importância do baldio para o problema da gestão de fundos comunitários de muitos não-residentes com direitos a baldio, esse tipo de questão, mas queria, por exemplo, dizer que há outros aspectos. Quem dinamizou muitas aldeias são residentes em Lisboa. Nós fizemos um inquérito em Montes da Senhora, Proença Nova, em que, não digo que seja a economia de Montes da Senhora, mas uma parte da economia da freguesia, muito substancial, deriva do movimento de idas e vindas e das pessoas que têm pequenos hortejos e pequena gestão florestal. Portanto, a comunidade rural não se pode entender, e seria mal que eu entendesse, como os que lá estão. É os que se reconhecem naquele local, os que os outros reconhecem como tal, e muitas vezes as práticas de futuro que assistimos, nomeadamente jovens agricultores e outras, vêm da segunda ou da terceira geração desses filhos que continuam a ser reconhecidos localmente. Portanto, eu creio que este enraizamento, digamos, da noção de comparte é importante. Eu vou voltar a este tema, se me permitem. Não vou sublinhar o aspecto das políticas, já foi aqui dito, eu estou muito de acordo com o que foi dito. Queria outro aspecto que eu gostaria de salientar é, quando nós falamos, em todo caso, de local, o que é que nós estamos a falar? Relação local, o que é que isto significa? Isto significa, e eu ia dar aqui dois exemplos, varia consoante a história dos povos e das regiões. E muita desta história está ligada à própria orografia das regiões. Por exemplo, no norte traz os montes, marcado pelas terras do Barroso, Marão, Alvão, Pedrela, Coroa, Montezinho e Nogueira. Esse conjunto que apanha de fundo desde Monte Alegre até Bragança, vindo até ali a Vila Real e apanhando Vila Pouca. 70% dos baldios correspondia a um só lugar. E 3/4 correspondia a um ou dois lugares. Portanto, nas zonas de montanha, zonas isoladas, é essa. E a gestão continua a ser feita assim. Portanto, e a média era à volta de dois baldios por freguesia, freguesias antigas. Portanto, por exemplo, se vamos para a parte baixa de Viena do Castelo, a situação muda. A maior parte dos baldios estão associados a 6 e mais lugares. Portanto, outro tipo de modelo. E aí a freguesia, em média, tinha só um baldio que correspondia já às freguesias antigas. Portanto, há aqui um modelo territorial que o tempo foi fazendo e que foi legitimando a utilização do território de propriedade comunitária, que tem que ser em consideração e, a meu ver, pelo menos, não admite grandes intervenções abstratas, ignorando toda esta territorialidade. E queria também dizer uma coisa muito interessante. Quando nós fizemos o inquérito, temos acompanhado, como sabem, na lei vigente, pode haver modalidade A ou modalidade B, que a modalidade B é com delegação na junta de freguesia. A junta de freguesia, na generalidade dos casos, quando faz a gestão, faz uma gestão local. Isto é, não faz a gestão na perspectiva da freguesia, mas faz a gestão na perspectiva daquele ou daqueles lugares. Portanto, o que mostra bem é a importância deste aspecto, porque os baldios delegam na junta. Podia pensar-se que a junta, digamos, fazia... Não, até agora a prática tem sido fazer na perspectiva do lugar, até porque o presidente da junta tem que ser renovado o mandato e está preocupado. E quem renova é aquele universo local. Portanto, este é o aspecto sobre, digamos, esta territorialidade dos baldios que me parece importante. Este conjunto de alterações que estão aqui previstas para a lei, eu ia primeiro fazer uma observação de caráter geral, as possibilidades de alteração da delegação de competências, de acrescentar a figura de arrendamento, de considerar o baldio como património autónomo e, digamos, de passar a Bolsa Terra, este conjunto de medidas, configuram um novo modelo de gestão. O modelo de gestão de baldio, até agora, seja pelo Conselho, pelos compartos, seja pela delegação, digamos, supostamente perspectivava um enraizamento local do desenvolvimento. Este novo modelo vai favorecer a entrada de atores exteriores às comunidades locais e mesmo ao mundo rural, na utilização e gestão dos baldios. Portanto, este modelo é o que vai fazer, todo o articulado da lei vai nesse sentido, favorecer a expressão deste modelo. E eu aqui queria dizer o seguinte, antes de comparar, fazer um comentário comparativo destas duas hipóteses de evento local, que hoje nós dispomos em Portugal e no sul da Europa muito material sobre o que é que tem significado um modelo ou outro, eu queria, já agora do inquérito que fizemos e do acompanhamento, dizer do seguinte, de 820 baldios inquiridos na região norte, isto é, a norte do Douro, mais o norte, é a região norte, apanha concelhos ainda a sul do Douro, alguns do Distrito de Viseu, mesmo da Guarda, e da Aveiro também. Em 83% dos baldios havia atividade económica. Portanto, não se pensa que eram espaços abandonados. Em 83% havia, de facto, atividade económica. É certo que havia situações muito diferentes. É certo que havia situações muito diferentes, com níveis de ocupação, de gestão, capacidade. É certo também, já foi aqui dito, e se eu não queria deixar omitir também isso, que os investimentos que foram feitos, as receitas foram de investimentos em poucos investimentos esportivos. Foi aqui dito já, é de facto que corresponde à verdade, a maior parte dos investimentos foi dirigida a benefícios das comunidades rurais. Estradas e caminhos, a ordem já agora digo, apoio, digamos, a restauração e construção de cemitérios e edifícios religiosos, abastecimento de água e equipamentos sociais e desportivos. De facto, foi esta a grande prioridade. Mas também tem que se compreender isto. Foi numa fase em que as próprias autarquias apostavam neste sentido, digamos, da consolidação, do modo de vida, digamos, de uma herança pesada que tínhamos de trás. Portanto, é evidente que, se me perguntarem, é necessário, de certa maneira, reformular e favorecer o investimento produtivo? Claro, como já foi dito, eu estou de acordo nesse sentido e eu creio que os próprios movimentos baldios hoje está de acordo com isso. E não se pense que a situação dos baldios é pior que a do país. Antes, pelo contrário, é bem melhor. O último inventário florestal nacional, os resultados provisórios de que nós dispomos, mostram que 31% do território está inculto. 31% é um problema central. Nos baldios, a questão é bem menor. Isto, o inventário, são os dados preliminares, creio que de 2010, creio que, mas, os dados preliminares que estão disponíveis. Portanto, eu creio que temos que... E quando eu digo aqui incultos, não estou a falar de explorações agrícolas. Não? Portanto, as explorações agrícolas apenas ocupam 57% do território e a superfície agrícola utilizada apenas 41%. Estou a falar do conjunto do território. Portanto, eu queria só dizer que há aqui uma questão, digamos, comparativa que tem que ser levada em consideração. E voltando agora ao modelo de desenvolvimento, o que nós sabemos hoje, os estudos feitos cá em Portugal e noutros países mostram que os atores exteriores não têm favorecido o enraizamento da população no mundo rural. Não têm. Mesmo em Portugal temos experiências, algumas conhecidas, como, por exemplo, o turismo no Douro, que acaba por ser externalizado às próprias comunidades ribeirinhas do Rio, para dar um exemplo simples, mas podia dar muitos outros exemplos, em que, por outro lado, os atores exteriores têm uma lógica de ir e voltar conforme o benefício que tiram. E, geralmente, só se interessam pelas melhores partes. Por exemplo, é evidente que, se fosse aberta uma política de abertura de florestação dos baldios, é claro que iam florestar a zona mais litoral, interior, e deixariam as zonas mais, digamos, pelo menos em relação à espécie hoje dominante de florestação, que é o eucalipto. Portanto, este modelo não tem favorecido o enraizamento. Por outro lado, o modelo, digamos, de local, esse sim, tem favorecido. Na Europa, digamos, o estudo que nós fizemos foi com os países que tinham uma presença comunitária maior, foi com a Galiza e com a Escócia. Na Galiza, mas sobretudo na Escócia, há belíssimos exemplos de como a propriedade comunitária, devidamente apoiada por políticas públicas, permitiu enraizar agrícola e florestalmente as comunidades populacionais. E não é as comunidades de primeira geração, muitas vezes é esta segunda geração que voltaram, que tinham uma casa secundária, que se foram reinstalando em dinâmicas. Claro que têm um ambiente mais favorável, têm uma procura de serviços não rurais maiores que nós temos, mas a comparação dos dois modelos leva-me a encarar com preocupação esta legislação que tenderia a favorecer um modelo, digamos, de exterioridade ao mundo rural que nós temos. O caso... E queria já agora, antes de passar aos, digamos, a alguns comentários de resposta mais direta a perguntas aqui feitas, queria esclarecer um outro ponto. Queria, de qualquer maneira, que é preciso uma certa precaução com este problema da propriedade comunitária. Eu creio que há um aspecto que se repreende com a certificação da floresta, que não seria favorável para uma certificação ela assentar sobre a destruição da propriedade comunitária. Na Europa que temos hoje e no mundo que temos hoje,
é preciso ter cuidado com estes aspectos, não deixar associar a floresta à destruição da propriedade comunitária. Em termos de certificação internacional, são coisas que não são fáceis hoje de aceitar, digamos, para quem trabalha nestes aspectos da florestação, da certificação florestal. Queria ainda acentuar que, e foi aqui também dito, que os baldios têm uma escala para a intervenção territorial e que têm-se que salvaguardar. Os números que eu disponho, que segundamente o Sr. João Sobral dispõe mais certos que eu, mas eu arrisco, a média nacional dos baldios estaria em torno de 250 hectares, com variações importantes entre Bragança, 400 e tal hectares, e Vila Real, à volta de 200 hectares. São números, digamos, que não são oficiais, são os números que eu tenho podido coligir. Eu creio que esta escala, digamos, seria nefasto que se começassem a repartir os arrendamentos ou a repartir as utilizações, parcelando completamente a utilização destas unidades territoriais, que podem ser estruturantes dos territórios onde estão inseridas, sobretudo dadas as suas próprias características fundiárias. Sobre outras questões mais específicas, como já disse, eu não vou manifestar, até por não é a minha área, de problemas jurídicos mais específicos. Eu creio que o cadastro dos baldios seria vantajoso. Creio que seria vantajoso. Creio que o cadastro, e se me permite, aqui a equipa do Instituto Nacional de Zonas, só não está feito. E a culpa não é desta equipa atual, nem das equipas atuais, foi um problema que se foi arrastando, porque a gestão da floresta continuou a ser feita em moldes de perímetros florestais e não de baldios. E, portanto, foi isso que arrastou essa questão. Segunda questão, queria dizer que o problema, a gestão dos baldios, foi aqui dito que para efeitos de gestão dos baldios não se notou, no inquérito que fizemos, diferença entre os baldios em que entrava a cogestão dos serviços florestais ou que não entrava. Quer dizer, não foi um peso positivo aqui a cogestão dos serviços florestais. Eu creio que os baldios já prestam contas, digamos, e valia a pena era ver se o que está nas finanças, qual é o registro que se presta nesse sentido. E sobre o problema do arrendamento da Bolsa Terra, já respondi ao dizer a preocupação que tenho que isso leva à deriva da articulação com o modelo exterior. E sobre, digamos, a delegação de competências. Estou também de acordo com o que já foi aqui dito, que a delegação na Junta não atrai só a dimensão local, as outras delegações podem muito atraiçoar essa dimensão. Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor. Gostaria agora de saber, por parte dos grupos parlamentares, se há alguma questão que queiram suscitar ainda, junto dos nossos convidados, não havendo. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer aos nossos convidados os esclarecimentos que aqui nos deixaram, reiterar a nossa vontade de podermos receber alguns contributos que nos queiram fazer chegar. Senhoras e senhores deputados, amanhã voltamos a encontrar-nos, temos reunião da Comissão com um conjunto de autarcas e assim sendo, dava por encerrada também a nossa reunião, agradecendo uma vez mais a todos a presença na Comissão. Sim, está bem.